Vigília da Igreja em Curitiba, 28 de fevereiro de 2020. Segunda ministração. A maturidade espiritual.
Essas últimas palavras do Joel são muito que nós temos ouvido nos últimos tempos. E também ali no retiro ouvimos bastante sobre isso. Que Deus precisa de hoje é homens maduros. Está acabando no tempo da nossa meninice. E foi dita uma frase lá, a preeminência de Cristo na nossa vida é a nossa preparação para o arrebatamento. Uma frase que impactou meu coração lá. Né? E quem dá preeminência a Cristo? O cristão maduro, ele vai dar preeminência em Cristo. E é a nossa luta diária, né, irmãos? Todos nós temos luta, né, nesse sentido de dar preeminência a Cristo em tudo. Tem áreas que nós damos, tem áreas que ainda não damos, tem áreas que estamos lutando para dar a Ele a preeminência. E isso é muito importante. Para que, numa posição de madurez, a gente possa ser como uma tipificação de Cristo na vida de Josué e Caleb, por exemplo. Eles eram jovens, mas já tão amadurecidos, tinham um espírito de Cristo neles, que eles tinham maturidade para falar coisas muito fortes para aquela geração. Então, só vou ler alguns versículos ainda aqui, antes da gente orar, para mostrar como é importante isso. Está aqui em Números capítulo 13, a gente vê a maturidade na vida de Caleb e Josué. Eles eram realmente uma tipificação de madurez. Cristo era maduro, né? Porque ele dava toda a preeminência ao Pai dele, a Deus. Então ele era maduro e ele enfrentava situações com madurez. E ele foi assim até a cruz e morreu por nós na cruz, para agora transmitir a nós essa possibilidade de sermos também maduros nele. Olha só a força de maturidade nesses dois jovens, Caleb e Josué, no capítulo 13, versículo 30. Nós podemos perceber isso na maneira como eles falavam com autoridade, né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. O povo não era pouco nessa época, era muita gente. O povo já era grande, era um povo muito grande nessa época. Eles estavam ali no deserto, né? Ele fez calar todo o povo perante Moisés e disse. Certamente subiremos e possuiremos em herança. O quê? Aquela terra prometida que eles foram espiar, né? Porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha que dizer com autoridade no Espírito. E era um jovem. Mas estava já claro que houve mais amadurecimento na vida deles. Mas para ele falar isso aqui, ele estava cheio de outro Espírito, né, a palavra diz, né, Espírito de Cristo. Então ele transmitiu isso para todo o povo, sem medo. Imagina, de repente, o povo só ouvia Moisés. De repente aparece lá Caleb e faz calar todo o povo. E fala essas palavras fortes. Olha, não temam, nós vamos subir e vamos possuir essa terra que mana leite e mel, que o Joãozinho falou antes. Seguramente prevaleceremos contra ela. Olha a fé que ele tinha. Então era um jovem que estava sendo amadurecido e já maduro de certa maneira. Ele estava dando preeminência a Deus. Se Deus disse que essa terra vai ser nossa, ela vai ser nossa. Ele deu a preeminência a Deus. Ali um pouquinho à frente, no capítulo 14, também mostra essa posição deles dois, né? No versículo 6... E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Funé, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Olha, dando a preeminência ao Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos la dará terra que mana leite e mel. Tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Glória a Deus. Posição de autoridade em Cristo, hein, com força do Espírito. Porque estavam dando preeminência ao Senhor. É esse posicionamento que a gente precisa nesse tempo, irmãos. Realmente nos dar, nos humilhar diante do Senhor e pedir, né, que sejamos amadurecidos por Jesus em nosso coração, né? E depois, lá na experiência, lá na frente, realmente se concretizou isso, essa palavra se concretizou. Olha, veja ali no capítulo 2, versículo 9. Quem dá testemunho dessa força no espírito deles é Raabe. Quando eles foram lá, agora Josué também envia dois espias lá para a terra, lá para Jericó, para ver como é que é lá, né? E Raabe testifica daquilo que eles proclamaram por fé. Olha o que ela diz: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Houve uma testificação da proclamação madura daqueles dois jovens homens. E eles voltaram com essa informação para Josué. Falaram: ó Josué, foi dito isso. No versículo 24, quando eles voltaram, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Uma vida cheia de fervor no Senhor, que dá preeminência a Deus, ela vai testificar para os outros. Eles proclamaram por fé, Raabe testificou, aqueles dois espias creram e voltaram com aquele coração de Jericó. Olha, essa terra é nossa mesmo. Está testificado. Irmãos, isso aqui é um sinal de maturidade, né? De postura firme no Senhor. De dois jovens que assumiram a vida de Cristo, né? Assumiram uma preeminência a Deus. E proclamaram, e o Senhor foi com eles. Maturidade é isso que nós precisamos. É tempo, irmão, de guerrear em Cristo. Josué tipificou um Cristo guerreiro, que batalhou por nossas vidas. Agora é nossa vez de batalhar. A nossa vez de deixar, que nem o Joel falou, deixar de ser menino, tomar a postura de homem de Deus, buscar o Senhor todo o tempo, se dedicar ao Senhor, para que Ele amadureça a nossa vida completamente. Para que agora nós, nessa geração, proclamemos a vida de Cristo sobre as pessoas, sejamos o verdadeiro exemplo de Cristo, fortaleza do Senhor nessa geração. E isso realmente aconteceu. E vocês conhecem um pouco a história de Josué. Houve vitórias, também houve amadurecimentos no processo, erros. Continuamos errando às vezes em situações da nossa vida. Faz parte do amadurecimento. Mas houve a finalização de que a terra foi tomada. E Israel habitou naquela terra que mana leite e mel. Né? Então é importante, irmãos, dar a preeminência a Cristo. E Ele vai preparar os novos céus e a nova terra. Já estão preparados, mas Ele vai estar nos preparando para o arrebatamento, para tomar posse dessa terra. É a mesma coisa hoje nos nossos dias que eles experimentaram ali. E um homem maduro, né? Veja assim, a gente vê outro jovem ali, o Joãozinho falou dos jovens, né? Tito era jovem, já era maduro a ponto de Paulo mandar ele para Creta: olha, você vai colocar em ordem lá a igreja, vai colocar presbíteros. Então, mostrava maturidade, né? Um outro realmente homem maduro, um jovem que amadureceu rápido e que se dedicou ao Senhor, é Timóteo. Olha só, rapidamente, aqui, alguns aspectos da vida de Timóteo, né? Como um filho que desejou a maturidade, né? Segundo Timóteo 2. Se você ler esse início aqui, essa experiência aqui que Paulo fala para ele, mostra a exortação para a maturidade, que creio que ele absorveu e viveu isso. Olha aqui do versículo 1 ao 13. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O mesmo texto que o Joãozinho leu lá. A graça, fortificação na graça. Primeira coisa que a gente precisa para ser maduro. Isso aí significa justamente receber a graça e considerar Cristo preeminente em tudo. Então é uma fortificação necessária nisso. E é em Cristo, somente em Cristo. Depois, o que de mim, entre muitos testemunhos ouvistes, confia homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Aqui, uma responsabilidade que Paulo tinha e que passou a ele e que ele passasse a outros. Aqui é uma maturidade, ser fiel e idôneo, ser responsável. Maturidade é a mesma coisa que responsabilidade. O Senhor quer de nós cristãos responsáveis por aquilo que o Senhor nos deu para fazer, os dons que temos, que o Senhor nos deu, capacitação que Deus nos deu para orar. A oração aqui é uma responsabilidade, é uma idoneidade. Isso que nós estamos realizando aqui. Quem está aqui e realmente está com coração nisso, está sendo idôneo. É o que nós precisamos hoje, é oração mesmo. Então é uma responsabilidade, é uma idoneidade. É um sinal de amadurecimento. E o Senhor está nos ensinando isso. A orar mais, buscar mais o Senhor, para sermos idôneos. Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Maduro é ser soldado, guerreiro. Espada na mão, joelho no chão. Isso é participar das aflições, né? Joel falou orar pelos outros, né? Pelo outro. Então, nós estamos aqui intercedendo pelos outros que precisam. Faz parte de sofrer a aflição do outro. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, militar, não dá para carregar outras coisas. Precisa estar leve, livre para militar. Né? Nosso interior precisa estar livre de toda concupiscência, engano. A maturidade vai exigir isso de nós. Vai exigir rendição das nossas falhas, erros, mudança, né, no nosso comportamento, nossa vida cristã. Transformação da nossa alma vai exigir isso de nós. Para que estejamos realmente como guerreiros firmes, né? Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que é militar legitimamente? É buscar o Senhor de todo o coração, pela palavra, pela oração, pela meditação. É isso. É estar em contato com o Senhor todos os dias. Isso é militar legitimamente. Aí a gente vai ser coroado na batalha. Aí a nossa coroa está preparada. Então precisamos fazer isso. legitimamente. Há muitos exemplos de irmãos que ele batalharam legitimamente aqui na palavra, né? Os heróis da fé, tem muitos e muitos irmãos aqui que batalharam legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, trabalhar, se esforçar. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Se fizermos estas coisas, o Senhor vai nos dar discernimento e entendimento de tudo que precisamos na nossa vida cristã, nosso dia a dia. Ele vai encaminhar as situações que vão acontecer na nossa vida, vai nos dar direção. Não vamos ficar sem uma direção clara. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aqui é, eu creio que é uma... é uma finalização de uma vida amadurecida. E nesse aqui nós estamos no processo, irmãos, né? Todos nós. Porque aí o que vai importar é o outro. E aqui todos nós falhamos às vezes, né? Aqui é um processo que nós estamos sendo amadurecidos para a volta do Senhor. É, por fim, é pelo outro. O Joel falou, nós estamos aqui pelo outro. É isso, é isso. Nós vamos sofrer por amor dos escolhidos, pelo outro, para que o outro alcance a edificação, o outro seja salvo, né? O outro ganha de Cristo, glória eterna. Aí a finalização, né? Por fim, a maturidade vai levar nossa vida a se preocupar mais com o outro do que conosco mesmo. E aqui, realmente, muitas vezes nós ainda estamos engatinhando, né? Temos que ser sinceros, às vezes não somos assim. Mas o Senhor está nos requerendo isso, está nos mostrando, está nos falando, né? E aos poucos o Senhor vai fazer essa obra em nós, em nome de Jesus. Ó, Josué e Caleb, eles tinham esse coração, por isso diz lá, eles tinham outro espírito. Não era aquele espírito desanimado dos outros espias. Eles tinham o espírito de Cristo, que olhou lá na frente e viu, puxa, o povo vai desfrutar daquela terra. Não só, né, eles desejavam, não só eles. Eles, naquela época, não desejavam que só eles experimentassem. Eles queriam que todo o povo experimentasse aquela terra. Só que o restante do povo não creu. Foi desobediente, não aceitou. Então morreram no deserto. Mas não foi culpa deles. O desejo deles é que todo o povo desfrutasse daquela terra. Então Cristo é também conosco. Ele quer que todos os irmãos desfrutem e sejam preparados para o arrebatamento e subam com ele. Esse é o desejo de Jesus Cristo. Então ele está nos falando isso. E agora também está lançando esse mesmo peso para as nossas vidas, para que nós também batalhemos por todos os santos, para que todos alcancem essa visitação. Que todos sejam amadurecidos, todos alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Isso é, salvação da alma, transformação, preparação para a volta de Cristo. Esse aqui é o ápice, né? Vamos estar em Cristo, vivos, firmes. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, se nós aceitarmos ou não o amadurecimento, permitirmos ou não, isso é um problema nosso com Deus. Porque Ele diz aqui, Ele vai permanecer fiel. Nós podemos ser fiel e não desejar isso, não querer, não permitir. Podemos negar, mas Ele vai permanecer fiel nesse propósito. E vai cumprir esse propósito, porque Ele não pode negar-se. É o propósito que Ele tem para nós, então Ele vai cumprir. Vai depender de cada um de nós, se render ao amadurecimento ou não se render ao amadurecimento. É uma posição bem pessoal, irmãos, né? Que cada um tem que tomar uma posição de nós, né? Tomar uma posição nesse sentido. Josué e Caleb tomaram uma posição. Eles se resolveram. Não, nós vamos ficar por Cristo. Os outros não. Ah, não. Os outros animaram e largaram. Não, a gente não vai ficar nessa aí, não. Acho que aqueles gigantes lá são muito grandes, a gente vai morrer na mão deles. E eles disseram, não, eles são pão para a gente comer. Olha a fé que eles tinham. Eles vão ser nosso pão. Destruí-los. E realmente foi assim, né? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, né? Quando formos orar, peçamos ao Senhor, Senhor, dá-me essa maturidade, esse amadurecimento nesse tempo. Queremos viver dessa maneira, a ser agradáveis ao Senhor. É a hora final mesmo, irmãos. O Joel falou, né? Essas coisas estão acontecendo. É para a gente olhar mesmo para Cristo. O Senhor volta a qualquer instante a arrebatar a sua igreja. Então, que o Senhor nos ajude. Sermos amadurecidos naquilo que ainda falta, né? Naquilo que ainda precisamos olhar para o outro. O Senhor nos ajude, né? Amém?